Eva Policarpo tem 40 anos, é de Lisboa e está na República da Irlanda. Chegou a Galway há 8 anos. Na mala levava outras experiências internacionais. Viveu 10 anos no Reino Unido, podemos dizer que há dois momentos. Passou alguns anos em Inglaterra e outros no país de Gales. E sei que também foi ao Ghana fazer uma temporada. Passou por lá um ano. Sempre quis ter uma portuguesa no mundo, Eva. Planeou esta vida? Planeou que aos 40 anos teria vivido metade da sua vida em Portugal e outra metade fora de Portugal?
Não, de todo. Eu tinha sede de ver o mundo, não é? De tentar outras culturas, de viver outras culturas, de abrir horizontes. Mas quando me candidatei a ir fazer a licenciatura lá fora, nunca pensei que 20 anos depois ainda estivesse cá fora. É verdade, isto apanha-nos de surpresa. Acho que muitos portugueses pelo mundo dirão a mesma coisa e pensarão a mesma coisa se tiverem a ouvir a nossa conversa, mas não, nunca pensei que fosse este o meu rumo.
Quando vos pergunto se quando saíram imaginaram que ao fim de duas décadas, como é o caso da Eva, estariam fora, quase toda a gente diz a mesma coisa. A minha ideia era ir fazer 2 ou 3 anos e depois regressar. Portanto, a primeira experiência acontece em 2001. Achou também nessa altura que ia estudar e que regressava ao nosso país?
Sim, eu acho que na verdade eu saí com uma sede muito grande de estudar lá fora e de ter uma experiência internacional, mas acho que eu não tinha, aos 19 ou 20 anos, a noção do que isto podia implicar, não é? Não tinha feito um plano de faço a minha licenciatura e depois volto imediatamente para Portugal. Acho que eu não tinha feito esse plano. Acho que eu tinha o espírito aberto ao que pudesse acontecer. E as coisas foram acontecendo. Gostei muito da minha licenciatura, fui estudar Ciências Ambientais e Marinhas para Plymouth, no sul de Inglaterra. Gostei muito, mesmo muito. Pronto, é um ambiente internacional, um campus enorme, o curso era espetacular. E lembro-me de sentir que ao fim desse tempo, quando me licenciei, que ainda não estava pronta para regressar. Pensei, a minha experiência, tinha saudades de casa, mas a minha experiência internacional ainda não tinha acabado. E depois uma coisa puxa a outra. Comecei-me a candidatar a trabalhos, encontrei empregos muito interessantes. O meu primeiro trabalho foi em educação ambiental. O meu primeiro, assim, emprego a sério, não é? Na minha área. Foi em educação ambiental. Depois, passado um ano, candidatei-me a uma consultoria internacional na área de ambiente e comecei lá uma posição de graduate, né? De entrada, e era um trabalho super aliciante. Eu acho que coisa puxa coisa 20 anos depois.
Continua fora. Mas há um momento, neste percurso, neste encontrar de oportunidades, em que a Eva percebe: ok, é isto que eu quero fazer da minha vida.
Eu acho que eu percebo que profissionalmente aquilo que eu queria fazer da minha vida era o que eu estava a fazer na altura e não encontrava, não procurei também na altura oportunidades equivalentes em Portugal. Portanto, não, também não fui comparar e ver, será que as oportunidades no meu país são tão aliciantes como esta oportunidade que eu estou a ter agora, que era na altura consultoria ambiental. A nível internacional, em que me dava a oportunidade de conhecer países incríveis como o Azerbaijão, a Mauritânia, Angola, Moçambique e ter experiências desafiantes a nível profissional e experiências culturais super interessantes. E na altura nem passou pela cabeça ainda pensar em voltar, sabe? Estava embrenhada na minha aprendizagem, não é? Estamos a falar dos primeiros 5 anos, não é?
Mas nestes últimos 20 anos, alguma vez pensou em regressar? Alguma vez essa possibilidade esteve em cima da mesa?
Esteve e eu até regressei, Alice. Depois do meu mestrado, que eu tirei uns anos depois de trabalhar, eu e o meu namorado, que pronto, o meu parceiro, que ainda está comigo há 12 anos, nós decidimos tentar a sorte em Portugal e voltámos, mas foi na altura da recessão e as coisas não correram bem entre os salários muito mais baixos e as cargas horárias tremendas e a nossa vontade de começar uma família. Como o meu parceiro é irlandês, decidimos tentar começar a nossa família e instalar-nos, criar raízes na Irlanda e cá estamos.
A Irlanda chegou há 8 anos, mas esta história começou a ser escrita uns anos antes, em 2001. Vamos recuar um bocadinho no tempo. e perceber como é que foi a primeira experiência, Eva. Não sei se foi a mais marcante de todas ou não, porque na verdade já tem umas quantas, mas como é que foram os primeiros anos? Como é que foi estudar em Inglaterra?
Foi, para ser muito sincera, foi ao mesmo tempo espetacular e duríssimo. Acho que por mais independente que eu seja e por mais preparada que eu pensava que estivesse, eu só tinha 19 anos, 19 ou 20, e acho que era novíssima, na verdade, olhando para trás, sair de casa, levei dois malões, lembro-me de ter que fazer olhinhos à funcionária da TAP para ela me deixar passar os dois malões sem pagar extra, com dois dicionários, porque o meu inglês ainda não era fluente na altura, e foi duro. Eu lembro que ao princípio senti-me sozinha, o clima era muito diferente. Lembro-me dos outros estudantes na residência onde eu estava a serem espetaculares, o ambiente internacional ser incrível. Em termos sociais, acho que foi ótimo desde o princípio, mas a adaptação cultural leva o seu tempo, e a adaptação climática leva o seu tempo, não é? Eu lembro-me de fazer amizade com um rapaz que estava na minha residência de Liverpool, que era de Liverpool e hoje, ainda hoje um grande amigo meu, e ele me perguntar se eu queria sair. Eu disse, ah, não temos nada a fazer hoje, vamos ao cinema. Estava lá para aí há 2 meses. E eu dizer, mas ó Liam, está a chover torrencialmente, o que é que a gente vai sair de casa agora? Ele vira-se para mim e diz, Eva, se cada vez que estiver a chover, tu decides não sair de casa...
Vais passar o resto da vida em casa.
Vais passar a vida em casa, portanto, faz favor, vai buscar o guarda-chuva e vamos ao cinema. E fomos ao cinema, depois fomos jantar, depois fomos para os copos, e depois foi assim um clique na altura que se fez na minha cabeça a pensar: realmente, Eva, tu tens que te adaptar. Isto aqui não é como em casa, quando está a chover assim, nós em Lisboa, se calhar, não saímos, né? Esperamos até que passe, porque passa.
Do ponto de vista da adaptação e da integração, esta primeira experiência foi a mais difícil. Foi aprendendo a lidar com os primeiros momentos de cada adaptação a cada nova experiência, ou há sempre um recomeço, Eva?
Há sempre um recomeço. Eu acho que o que eu tinha há 8 anos ao vir para a Irlanda, que não tinha há 20, quando fui para a Inglaterra, é mais maturidade, não é? Mais experiência de vida, mais vivências na minha bagagem, o domínio da língua, todas essas coisas. Mas mesmo assim, há sempre um recomeço. Há sempre conhecer uma cidade nova, fazer amigos. Toda essa adaptação leva tempo, não é? Alguém me disse uma vez que mudar de casa ou mudar de cidade é uma das coisas mais difíceis que se pode fazer na vida, né? Que há sempre um trauma, ou disse-me uma pessoa assim, não sei se é um trauma, mas sei que há claramente uma fase de adaptação, há sempre um recomeço.
E a experiência de
Para mim, pelo
Inglaterra foi a
menos.
mais difícil. Foi aprendendo depois com o tempo e foi-se tornando mais fácil este processo de adaptação, apesar do tal recomeço.
Eu acho que talvez tenha sido, mas foi também tão bom, sabe? Não quero também passar uma mensagem de que a experiência em si foi negativa, não é? Acho que todas as experiências de sair de casa são agridoces de alguma maneira. Não me arrependo de nada, foi espetacular. Acho que a pessoa que eu sou hoje é devido às experiências que eu tive a nível internacional e às coisas que vivi por este mundo fora. Não tenho dúvidas nenhumas, mas há sempre aquele lado agridoce, não é? Há
Onde é que o
sempre.
choque cultural foi maior? Foi no Ghana?
Olha, acho que não. Acho que o choque. Acho que o choque cultural maior foi o primeiro, sabe? Eu acho que o choque cultural maior foi o primeiro porque era aquele para o qual eu estava menos preparada. Acho que às vezes tem mais a ver com o nosso nível de preparação e com o nosso nível de adaptabilidade do que com a diferença cultural.
E a própria gestão da
Porque.
expectativa também.
E a gestão da expectativa e a nossa capacidade de encaixe, que vai aumentando com a idade, espero eu. Tem sido essa a minha experiência também. Sim, acho que no Ghana eu também tinha a expectativa de que ia ser muito diferente, não é? E fui com essa expectativa. Não fui com a expectativa de encontrar a Europa, não é? Óbvio. E ainda bem.
Bom, não vamos poder falar destas experiências todas de forma detalhada, até porque temos que assentar arraiais aí na Irlanda e em Galway, onde está há 8 anos. Mas vou-lhe pedir uma palavra para cada um dos países onde viveu antes, portanto, Inglaterra, Gana e País de Gales. A palavra que melhor resume cada uma destas experiências. Vamos começar pela primeira, Inglaterra.
A primeira palavra que me vem à cabeça é a descoberta.
Gana.
Descoberta. Terra. A terra vermelha.
País de Gales.
Chuva. Chuva e mar, que eu fui fazer o meu mestrado em Ciências Marinhas. Pode ser duas palavras?
Pode, claro.
Pode ser mar, porque assim posso dar a chuva à Irlanda. Não, estou a brincar. Mar para o País de Gales, verde para a Irlanda.
E alguma destas experiências a marcou de forma particular? Ou cada experiência vai deixando uma marca, Eva?
Cada experiência vai deixando uma marca. Nós somos também o acumular das nossas experiências, porque uma experiência também nos prepara para a próxima, não é? Não são independentes umas das outras. Eu acho que isso é verdade, quer se viaje, quer não se viaje. Quer se vive em Portugal a vida toda ou se viaje, as primeiras experiências que nós vivemos preparam-nos para as próximas, não é? Eu penso sempre na experiência de Inglaterra como a mais marcante, porque foi a primeira, não é? E foi também um período que define muitas nossas vidas, não é? A primeira fase da nossa vida adulta, a universidade, todas essas fases fantásticas da vida, eu vivias em Inglaterra. Então, eu acho que essa estava mais verde de experiências, não é? Talvez, por isso tenha sido a que eu considero a mais marcante.
E foi a primeira. Bom, há
E foi
oito
a
anos,
primeira. É isso.
e já não sozinha, portanto, uma experiência diferente também desse ponto de vista, chega a Galway, à República da Irlanda, para começar a escrever mais um capítulo desta história de portuguesa no mundo. Tendo em conta as experiências que já levava, porque já estava fora do nosso país há algum tempo, apesar de encontrarmos sempre um recomeço a cada nova experiência, já falamos disso também. O que é que mais a surpreendeu por aí, do ponto de vista cultural e social?
Eu acho que o que mais me surpreendeu nos irlandeses foi o sentido de comunidade da Irlanda. É uma coisa incrível. Eles têm uma ligação, uma capacidade até de voluntariado pela comunidade, uma dedicação que eu nunca tinha visto em lado nenhum. A importância de conhecer os vizinhos, ajudar os vizinhos, participar na comunidade. O espírito de voluntariado é enorme aqui. Não, há imensas associações desportivas comunitárias que funcionam só à base de voluntários. Foi uma coisa que me surpreendeu imenso. Fui muito bem acolhida pelos vizinhos quando para cá viemos. Quando a primeira casa que alugámos aqui em Galway, no dia a seguir, os vizinhos do lado vieram-me oferecer um ramo de flores, convidaram-me para ir tomar chá à casa deles, para me dar as boas-vindas na comunidade. Porque a comunidade é importante, porque ser bom vizinho é importante. Isso foi uma coisa que me surpreendeu e pela positiva, claro. Nunca tive maus vizinhos em Lisboa, mas acho que não temos esse espírito. Não, pelo menos que eu tenha vivido. Não posso falar por Portugal inteiro, claro.
Bom, depois de uma recepção como esta, e tendo em conta que o companheiro é irlandês. Isto de alguma forma tornou este processo de adaptação mais fácil do que os outros, até porque também levava todas as outras experiências na bagagem. Foi fácil adaptar-se à Irlanda?
Foi, eu acho que foi relativamente fácil. Já ia com uma expectativa diferente, não é? Já ia sabendo que começar num novo país, já era a terceira vez que estava a começar num novo país. Já sei que não é imediato, okay? Já sei, já tinha na cabeça que é preciso 2 ou 3 anos para uma pessoa sentir, no mínimo, que está a criar raízes num país. Portanto, quando fui para a Inglaterra, ao princípio, não tinha essa ideia, não é? Não tinha essa noção que demora tempo. Portanto, para aqui já vinha com mais paciência, com mais maturidade. Vinha com um bebé de 6 meses, portanto é muito diferente. A grande diferença é que também já tinha outras prioridades. Também tinha a noção que vir para a Irlanda com um bebé de 6 meses, já com 31 anos, que não ia ser como da primeira vez que saí, não é? Fazer novas amizades na casa dos 30 e com filhos não é a mesma coisa do que ter aquela liberdade dos 20 anos. É? De movimentos, de sair quando se quer e fazer o que se quer. Portanto, eu sabia que nesse aspecto, no aspecto social, que talvez até fosse demorar mais um bocadinho, ia com as expectativas mais bem organizadas. E isso
Porque, na
ajuda
verdade,
muito,
nós
sabe?
também somos as nossas circunstâncias, não é? As nossas circunstâncias fazem com que as experiências, em função dessas circunstâncias, sejam também elas diferentes.
É isso. Temos que ser proativos, sim, mas também temos que nos adaptar às circunstâncias, não é? Temos que saber que as circunstâncias também impõem certos limites, não é? Para não termos expectativas tão altas, não é? E depois sermos decepcionados. Portanto, eu acho que vim também com uma ideia de que isto ia levar o seu tempo, não é? Eu vinha com um bebé, não tinha tanta mobilidade social, digamos. E é verdade, fazer amizades novas, numa cidade nova, num país novo, não é imediato.
Sim, e não se faz com a mesma velocidade ou com a mesma rapidez, digamos assim, que se faz aos 20, quando se está em contexto escolar, por exemplo. Mas também tenho Um bocadinho esta ideia das conversas que vou tendo convosco, que quando se tem filhos, há um lado social que também se trabalha de forma mais ou menos rápida, digamos assim, seja nas idas ao parque, seja nas escolas das crianças. Esta também era uma novidade para si, porque era a primeira vez que vivia fora do nosso país com filhos, não é?
Certo, exatamente. Era isso que eu ia dizer, aliás, a seguir, o que eu ia dizer é que isso também me surpreendeu na Irlanda, não é? Que este espírito de comunidade significa que havia grupos de pais e bebés, grupos de apoio à amamentação, grupos disto e daquilo, em todo lado, a toda hora. E eu não tinha de me sentir sozinha em casa, não é? Com um bebé de 6 meses, podia ir sair e conhecer pessoas e ir a esses grupos, que eram todos dinamizados por voluntários, e que havia um para todos os dias da semana. E que me permitiu começar a socializar um bocadinho, conhecer pessoas, e sim, fiz amizades nesse contexto, no contexto de ser mãe, no contexto de conhecer outras mães e pais, abriram-se outras oportunidades que eu não sonhava, não é? Que se iam abrir.
Passados 8 anos de ter chegado à Irlanda, sente-se em casa?
Sim, eu tenho saudades de casa. Agora, abrindo o jogo, abrindo o coração. Sincero, eu tenho saudades de Portugal, mas estou em casa. Eu acho que tenho essa dualidade. Adoro estar aqui, estou em casa, mas tenho que ir a casa com regularidade. Tenho que ir a Portugal 2 ou 3 vezes por ano, ver a família, apanhar sol, comer.
Já vamos falar dessas
Essas coisas.
saudades, Eva.
Ai, ai, ai,
Já
sim.
vamos falar dessas
As saudades.
saudades. Vamos deixar as saudades para o fim. Eva.
Deixemos as saudades para o fim, porque as saudades estão sempre aqui, não é? Isso acho
Sim,
que faz parte de ser português.
faz parte desta experiência também. Eva dizia que quando inicia esta experiência aí na Irlanda, tinha um bebé de 6 meses. Não sei se, entretanto, a família cresceu ou não. Como é que é criar um filho longe de Portugal, neste caso do país da mãe, porque está no país do pai, e ir ensinando o que é ser português e o que é Portugalidade? Como é que se faz esta tarefa?
Esta tarefa não é fácil. Acho que é uma tarefa importante, só que não é. Acho que se transmite muito pela língua. Ou seja, acho que é importantíssimo nós, imigrantes, mantermos a nossa língua em casa. Não sei se toda a gente faz isso ou não, mas eu só falo em português com os meus filhos. Não me passaria pela cabeça falar outra língua aos meus filhos. A dificuldade para nós é que o meu parceiro é irlandês, fala irlandês e inglês com os meus filhos, né? Portanto, a única pessoa que fala português em casa sou eu. Acho que quando um casal português emigra e vai para o estrangeiro, como tem a língua portuguesa como língua dominante em casa, acho que se calhar isso torna as coisas mais fáceis. No nosso caso, como eu falo inglês com o pai fala inglês com eles acabam por não ter tanto contacto direto com a língua portuguesa como eu gostaria, mas eu faço o esforço. Acho que a língua é o veículo, um dos maiores veículos, não é? Da nossa cultura. Pois, obviamente, a nossa alimentação, ter as marcas da nossa alimentação portuguesa, mediterrânica em casa é importante. Os nossos hábitos de estar à mesa, de conversar à mesa, as nossas rotinas portuguesas, não é? Que se mantêm em casa. Acho que também são veículos da nossa cultura, que às vezes não são tão importantes, noutras culturas, não é? Da Europa do Norte, digamos, não quero generalizar, não é? Mas é verdade que a nossa cultura, que a comida, a alimentação, a gastronomia na nossa cultura é importantíssima.
Por isso é que a maior parte dos portugueses no mundo tem saudades da comida, mas já lá vamos. É bem termos
Da
profissão.
comida e do que a comida significa em termos culturais, não é? O estar à volta
Exatamente.
da mesa a socializar
É muito mais do que comer a hora da refeição para
é.
nós. Eva, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que faz por aí?
Olha, eu sou consultora na área ambiental e marinha. Trabalho em projetos, neste momento, muito projetos de energias renováveis offshore, que estão a crescer exponencialmente pela Europa. E em alguns outros projetos na área terrestre também, mas muito na área marinha, sim. Também tenho interesse na área da saúde, portanto, também tenho um dos meus planos de desenvolvimento profissional agora é também desenvolver um pouco de competências na área da saúde e do estudo de impacto na área da saúde, não é? Eu faço muito estudo de impacto ambiental, mas sempre fui, apesar de me ter especializado bastante na área marinha, sempre fui uma pessoa muito interdisciplinar, digamos, muito interessada em muitas coisas diferentes. Acho que faz mesmo parte da minha personalidade e sempre mantive sempre muito interesse na área da saúde. porque aliás eu antes de sair de Portugal ainda fiz medicina um ano, fui estudante de medicina.
Uau.
Só que a minha paixão pelo ambiente na altura foi maior e a minha vontade de sair se calhar também, mas nunca perdi o interesse na área da saúde e a área de ambiente é uma área de ambiente é uma área que eu acho apaixonante porque é uma área muito interdisciplinar e portanto o ambiente e a saúde não são áreas de todos diferentes ou separadas. Não é? E a saúde ambiental é uma área pela qual eu tenho muito interesse, sim. E gostava muito de desenvolver um pouco mais de competências e técnicas nessa área e trabalhar em estudos de impacto na área da saúde.
Mas sente-se realizada profissionalmente ou o querer trazer a saúde para o dia a dia, digamos assim, ou para a vida profissional, está à procura dessa realização, do aspecto que falta nessa realização profissional?
Sim, sinto-me muito realizada e muito desafiada no meu dia a dia, mas acho que estou à procura de uma pequena mudança, sim, e sinto liberdade para o fazer. Sinto, em termos profissionais, acho que estou num ponto em que sinto confiança e liberdade para dentro da minha empresa, não é? Para tentar coisas novas, áreas novas. Aprender,
Eva.
sempre aprender. Acho que temos de estar sempre a aprender. Acho que é super importante.
Eva, Galway tem sido a sua casa nestes últimos anos. Que cidade é esta?
É uma cidade pequena, costeira, na zona oeste da Irlanda. É uma cidade lindíssima. É uma cidade que, sendo pequena, está cheia de cultura, que é uma coisa importante para mim. Muitos festivais culturais, muita música, muito teatro. É uma cidade em que se tem muita qualidade de vida, porque se pode ir de bicicleta para todo lado. Leva-me os meus filhos para a escola de bicicleta, vou buscá-los à escola de bicicleta, eu vou para o trabalho de bicicleta. E isso é fantástico, dá-nos uma sensação de liberdade também, não é? E de qualidade de vida, não é? Não estar no trânsito, demorar 15 minutos a ir para o trabalho, a pedalar, acho que é fantástico. E é uma cidade que eu acho que é ótima porque sinto uma ligação à natureza enorme. Apesar de viver no centro da cidade e de estar numa zona urbana, em 5 minutos posso ir dar um passeio à floresta, posso ir dar um passeio ao mar. E em meia hora posso estar nas montanhas e fazer uma caminhada.
E se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Tem locais preferidos na cidade?
Tenho, levávamos a almoçar fora, que aqui os restaurantes são espetaculares. É a capital gastronómica da Irlanda, digamos, né? Come-se bem, tem uma cozinha muito criativa e há imensa variedade. Levávamos a almoçar, depois íamos dar um passeio à beira-mar e depois levávamos até um sítio que há aqui no Perdão. Que se chama Black Rock, que é onde há torres de mergulho para mergulhar no Atlântico. E depois coagia, íamos dar um mergulhinho.
Bom, aqui ficam algumas sugestões, uma quase que em jeito de ameaça, mas
Não,
ficam
estou a brincar.
algumas dicas para quem quiser conhecer a cidade de Galway. Esta cidade vai continuar a ser a sua casa no futuro, Eva?
Sim, sem dúvida.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 20 anos? Porque, na verdade, são 2 décadas a viver fora de Portugal.
É uma boa pergunta. Acho que a maior aprendizagem é que somos felizes onde estamos bem e que, independentemente das culturas onde vivi e das experiências que vivi, acho que o mundo está cheio de gente boa. Eu não sei que o segredo é sermos sempre nós próprios. Eu não sei o que é que eu estou a tentar exprimir, mas eu acho que as pessoas são em geral boas, não é? Acho que está na natureza do ser humano sermos bons. Mas eu não sei se me estou a exprimir bem, estou a tentar encontrar as palavras ali, porque as experiências que eu tive foram sempre, acho que sempre encontrei, na maioria dos sítios, sempre mais em comum com as pessoas do que diferenças, sabe? Até em sítios culturalmente muito diferentes, acho que procurando sempre os pontos que temos em comum, foi sempre a minha forma de me ligar às culturas em que vivi.
Eu convosco tenho aprendido ao longo destes anos que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa em relação
Já
aos
dizia o Ruth
outros
Lowe.
povos, tal e qual.
É isso. Eu acho que é isso. Acho que é isso que eu sinto. Acho que sempre que eu fui para sítios novos, quer estivesse a viver nesses lugares, quer estivesse simplesmente em viagem, em trabalho, não é? Lembro-me de passar algumas semanas em trabalho na Mauritânia, que é um país que culturalmente, realmente, era muito diferente de tudo aquilo que eu alguma vez tivesse vivido. E acho que o meu segredo, não é, para o sucesso foi sempre procurar aquilo que nos une, não é? Ter empatia, tentar perceber as pessoas, o que é que elas estão a viver, quais são os desafios delas, e na verdade temos muito mais em, quando olhamos para as pessoas desse ponto de vista, reparamos que temos muito mais em comum, não é? Com elas do que temos diferenças.
Isso torna tudo mais fácil, na verdade. Vamos lá falar das saudades, Eva. De que é que sente mais falta do nosso país?
A Alice pensa que eu vou dizer a comida, mas na verdade é a família.
As saudades da família estão sempre lá, nas
Estão
entrelinhas.
sempre, não passam. Apesar de não trocava a minha experiência por nada deste mundo, é verdade, mas não significa que não tenha saudades, não é? O tempo passa e tenho saudades deles todos. Portanto, em primeiro lugar está a família. Em segundo lugar está a comidinha. E o sol, não é? O sol e é o. Porque eu. Nem todos os portugueses no mundo escolhem sítios chuvosos para viver, não é? Mas eu parece que escolhi sempre sítios cheios de chuva, desde Inglaterra ao País de Gales à Irlanda. Parece que eu gosto de estar molhada, não sei. Eu gosto de umidade. E então, pronto, tenho saudades do nosso solinho. E daquela, pronto, algumas facetas do estilo de vida que vêm
Associadas ao nosso clima, não é?
associado ao nosso clima, não é? Passar mais tempo na rua, em esplanadas e tal e tal.
Mas a verdade é que aprendeu isso logo na primeira experiência. Com chuva também se pode sair de casa.
Isso é verdade, é isso mesmo. E além disso, o que é irónico é que eu aqui temos cargas horárias muito menores, não é? Aqui eu acho eu, pelo menos eu tenho aqui uma carga horária. Sempre tive cá fora cargas horárias menores, acho que tive em Portugal e acho que tenho os amigos. E às vezes brinco que tenho muito mais tempo, não é? Aqui, só que não tenho sol para aproveitar, está lá fora. Mas aproveita-se de outras
Não
maneiras.
se pode ter tudo, como se costuma dizer.
Oh, claro que não.
Eva, só falta uma palavra, que melhor resume estas últimas 2 décadas, a palavra que melhor resume a sua experiência enquanto portuguesa no mundo.
Abertura, uma abertura e uma absorção de experiências, uma vivência muito rica, muito forte. Não é só uma palavra, não consigo dizer só uma palavra.
Muito obrigada, Eva Policarpo. Está na cidade de Galway, na República da Irlanda. É uma portuguesa no mundo desde 2001.